DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques. Em Angola, continua a polêmica sobre a designação de Manuel Pereira da Silva para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Liberte Chiaca é líder parlamentar da UNITA.
A Casa da Democracia acabou de cometer um suicídio democrático. Eu repito, a Casa da Democracia acabou de cometer um suicídio democrático.
Um final de ano quase sem turistas internacionais. Província de Inhambane, Moçambique, sente os efeitos negativos da pandemia de Covid-19.
Não temos muitos clientes, o movimento está muito fraco. Infelizmente, temos poucas reservas.
No Uganda, tensões e violência aumentam à medida em que o país se prepara para a eleição geral. Fique conosco. Em Angola está instalada mais uma polêmica em torno do Tribunal Supremo. O assunto em causa tem que ver com o processo de impugnação do concurso público que designou Manuel Pereira da Silva para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Há quase um ano que o processo estagnou na secretária do Tribunal Supremo e entre os comentadores parece ser unânime que a morosidade tem que ver com a falta de independência do sistema judiciário do país. Os detalhes com Nelson Francisco Sul, a partir de Luanda.
Há cerca de um ano que quatro dos candidatos que perderam o concurso à presidência da CNE pediram a nulidade do processo e a suspensão da tomada de posse do novo presidente Manuel Pereira da Silva. Em causa estaria o perfil do candidato e alegadas irregularidades na candidatura. Entre os queixosos está o juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Agostinho António dos Santos. 11 meses depois, a Câmara Administrativa do Supremo ainda não se pronunciou sobre o assunto. Devido ao silêncio, os queixosos recorreram ao Tribunal Constitucional, alegando, entre outras irregularidades, a denegação de justiça e omissão de julgar o processo por parte do Supremo. No entanto, a imprensa local aponta para a publicação em breve de um acórdão do Tribunal favorável aos queixosos. Inglês Pinto, antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, não tem dúvidas de que este processo está por em causa a seriedade do sistema judicial.
Eu estou extremamente preocupado com todas essas questões polêmicas, quer do ponto de vista da análise estritamente jurídica, quer do ponto de vista político, porque a estrutura da CNE é uma estrutura essencialmente política.
O novo presidente da CNE é tido como pró-MPLA e não é bem visto entre os partidos na oposição. A tomada de posse de Manuel Pereira da Silva, a 19 de fevereiro, foi viabilizada com 111 votos dos deputados do MPLA. Os partidos na oposição abandonaram o parlamento. Sobre Manuel Pereira da Silva, pesam acusações de gestão danosa do erário público quando era o presidente da Comissão Provincial de Luanda, a maior praça eleitoral do país, cargo que desempenhou até se candidatar à liderança da CNE. Liberty Chiaka, o líder do grupo parlamentar do maior partido na oposição, a UNITA, diz que o dia da tomada de posse de Manuel Pereira da Silva como presidente da CNE foi um dia triste para a democracia no país.
A Casa da Democracia acabou de cometer um suicídio democrático. Eu repito, a Casa da Democracia acabou de cometer um suicídio democrático.
O MPLA e o seu presidente, João Lourenço, entendem que o processo relativo à escolha de Manuel Pereira da Silva, bem como o conflito desencadeado junto dos tribunais, diz respeito aos órgãos de justiça. Mas, para a Casa CE, a terceira força política do país, os partidos não podem ficar indiferentes em relação a este caso. Segundo o vice-presidente da coligação, Manuel Fernandes, estamos perante uma violação da Constituição por parte do guardião da justiça em Angola.
E é muito mal quando aqueles que devem ser o guardião da cultura de lei do nosso país sejam eles a denegar o direito de justiça dos cidadãos.
O advogado e conhecido ativista dos direitos humanos em Cabinda, Araújo Bulatempo, diz que este caso é uma prova da falta de independência do sistema judiciário do país.
Enquanto os tribunais não forem independentes, teremos sempre essa dificuldade.
Nelson Francisco Sul, a DW em Luanda.
E queremos saber também a sua opinião. Acha correta a designação de Manuel Pereira da Silva para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola? Políticos no seu país influenciam a justiça? Como? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema está o de Rosário Pepa Mpá. Ele diz que correto não é, porque este assunto de acumular funções dentro da área política não oferece confiança aos demais, salvo aos membros do mesmo partido. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A cidade da Beira, na província de Sofala, centro de Moçambique, está hoje em alerta devido ao mau tempo esperado pela passagem da tempestade tropical que se formou no Oceano Índico, apelidada de Chalane. A tempestade deverá fazer-se sentir na Beira com ventos entre 90 e 100 km por hora, disse ontem o porta-voz do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique. Em Moçambique, a petrolífera Total disse ontem que mantém contato permanente com as autoridades moçambicanas e acompanha a situação de segurança em Cabo Delgado, reagindo após um novo ataque próximo do megaprojeto que lidera para a exploração de gás na província. Em causa estão dois ataques de rebeldes armados ocorridos ontem, visando a sede do posto administrativo de Olumbi e o povoado de Monjane, este último a menos de 10 quilômetros das obras de construção dos megaprojetos de gás liderados pela Total. O governo sul-africano negou ter encerrado o espaço aéreo internacional anunciado pela estatal TAG, Linhas Aéreas Angolanas, para cancelar a partir de ontem os seus voos semanais para a África do Sul. A estatal angolana anunciou na segunda-feira o cancelamento dos voos desde Luanda para a África do Sul, justificando a medida com o encerramento do espaço aéreo pelo governo da África do Sul. O secretário de Estado da Ordem Pública da Guiné-Bissau, Mário Fambé, confirmou ontem que 4 pessoas morreram na sequência de confrontos entre camponeses de 2 aldeias em Nhomá, a 25 quilômetros de Bissau. Os camponeses disputam há vários anos a posse das bolanhas, campos de cultivo de arroz. A polícia e vários ministros deslocaram-se ao local para tentar chamar a razão e apaziguar os ânimos. Várias pessoas, bem como os autores do incidente, foram detidas. Em Bissau, o líder da bancada parlamentar do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o PSGC, Khalifa Seydi, defendeu ontem que o governo está a enganar os guineenses, citamos, com a história do novo aeroporto internacional. O governo guineense apresentou em novembro uma empresa do Dubai que disse vai construir um novo aeroporto internacional no país a 30 quilômetros de Bissau. O projeto está orçado em cerca de US$ 900 milhões, o que equivale a mais de US$ 730 milhões. Em São Tomé e Príncipe, funcionários da Direção das Finanças, das Alfândegas, das Estatísticas e da Inspeção Geral de Finanças iniciaram ontem uma paralisação de 3 dias para reivindicar melhores condições de trabalho e promoção na carreira. Os grevistas querem também que o governo mantenha o que consideram direitos adquiridos quando entrar em vigor o reajuste salarial projetado no próximo Orçamento Geral do Estado para 2021.
DW África. Deutsche Welle.
A província de Inhambane, no sul de Moçambique, vai passar o final do ano de 2020 a sentir os efeitos negativos da pandemia de Covid-19. quase sem turistas internacionais. Os operadores turísticos dizem que os cancelamentos de reservas são um problema do fraco movimento turístico, mas aguardam melhores dias em 2021. O correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
No cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, o setor do turismo na província de Inhambane vai passar o final do ano sem muitos turistas internacionais devido à pandemia. Herculano Armando, recepcionista de um alojamento turístico na Praia de Tofo, disse à DW que tem poucas reservas para a passagem de ano.
Em termos de acomodação, as coisas não estão mesmo do jeito que achávamos que tinha que ser. Não temos muitos clientes, o movimento está muito fraco. Infelizmente temos poucas reservas. Houveram algumas pessoas que cancelaram as reservas. Gostaríamos que as coisas mudassem no próximo ano.
Muitas praias na província de Inhambane encontram-se com restaurantes encerrados, embora funcione a parte de alojamento. Alexandra Amaro, subgerente de um hotel em Inhambane, lamenta os cancelamentos no pacote das hospedagens.
Houve cerca de 95% cancelamentos. Tínhamos muita gente a vir este ano, próximo ano. As perspectivas não são positivas.
O movimento de turistas é bem menor em comparação com o ano passado, disse a DW Agostinho Hemba, trabalhador de um restaurante na praia em Inhambane.
Mas do início, desde manhã até as 13, 14, a praia fica calma, os restaurantes também ficam mesmo vazios. Nos anos anteriores, só para abrir o restaurante, ficava cheio.
Paulo Correia, gerente de uma escola de mergulho, diz que a Covid-19 não está a facilitar a vinda de clientes internacionais para passeios de mergulho e observação das espécies marinhas.
Não há muito turismo europeu, mas há da África do Sul, igualmente do Zimbábue, da Zâmbia. Felizmente temos muito turismo local, o que nos está a facilitar um bocadinho nesta altura o negócio.
O setor do turismo em Inhambane tem milhares de trabalhadores com contratos laborais suspensos, razão que ditou já encerramento de vários serviços nas praias. Yassine Amuji, é presidente da Associação de Turismo em Vilanculo, enfatiza o uso da tecnologia digital para potenciar os destinos turísticos nos hotéis da região.
Temos utilizado muito marketing digital para potenciar o destino turístico. Os nossos hotéis também têm usado os seus canais de informação e para difundir cada vez mais as promoções que existem. E isso tem estado a ajudar bastante, que faz com que seja um destino atrativo, de referência.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
As tensões aumentam no Uganda à medida em que o país se prepara para uma eleição geral. O presidente Yoweri Museveni, no poder há 36 anos, mudou a Constituição para concorrer novamente. Mas especialistas temem que a violência não pare nas urnas. O líder da oposição ugandesa, Robert Kyagulanyi Ssentamu, mais conhecido como Bob Wine, foi uma das vítimas da violência brutal que antecede as eleições presidenciais e parlamentares agendadas para 14 de janeiro. As chances de uma eleição pacífica são poucas. Fred Muhumuza é analista político na Escola de Economia da Universidade Makerere, no Uganda. É possível prevenir a violência, mas não vejo vontade das diferentes partes para evitá-la. Os debates para talvez melhorar esta situação também não acontecem. O porta-voz do governo, Ofuono Opondo, garantiu que a eleição será tranquila, mas ugandeses têm opiniões diferentes. Suzanne Okedi, moradora da capital Kampala, disse à DW que planeja deixar a cidade e voltar para o seu vilarejo até o fim das eleições. Toda a gente está a pensar em deixar a cidade e as suas casas. As pessoas estão com medo. Nos arredores de Kampala, a repressão aumenta cada vez mais. No sábado, as autoridades eleitorais proibiram eventos de campanha em certas áreas urbanas próximas da capital, sob o argumento da necessidade de se controlar a propagação do coronavírus. Críticos, entretanto, veem essa decisão como uma manobra para impedir a campanha da oposição nas áreas onde o partido governista, o Movimento de Resistência Nacional, não é popular. Ativistas falam também numa campanha de repressão pré-eleitoral contra opositores do governo, especificamente contra Bob Wine, que emerge como o mais sério desafiador do presidente. Museveni, entretanto, não tem a intenção de ceder o poder a uma nova geração. Em abril de 2019, o presidente de 76 anos conseguiu que a Corte Constitucional do Uganda abolisse o limite de idade para a presidência, de modo que ele pudesse concorrer novamente. Pesquisas mostram que a reeleição de Museveni é possível. Ele tem amplo apoio nas áreas rurais, especialmente entre a geração mais velha. Mas por que então reage tão ferozmente contra o opositor Bob Wine? Alex Vines, analista da Chatham House, uma think tank baseada em Londres, acredita que Museveni não está acostumado a uma concorrência tão acirrada. Eu acho que Museveni vencerá as eleições, mas vai se tornar ainda mais repressivo, pelo menos se quiser reivindicar uma vitória oficial. Desta vez, suspeito que ainda poderá dizer que esta eleição foi mais ou menos a vontade do povo ugandês.
DW Notícias.
11 membros das forças de segurança da Nigéria foram mortos no nordeste do país em dois ataques atribuídos ao grupo jihadista Boko Haram, disseram ontem fontes das forças armadas locais. Um comboio de caçadores locais recrutados pelo exército para a luta contra os jihadistas explodiu numa mina na aldeia de Kaimala, a 10 quilômetros de Maiduguri, capital do estado de Borno, epicentro da insurreição jihadista no nordeste do país. No Níger, o candidato presidencial do partido no poder, Mohamed Bazoum, teve grande vantagem nesta terça-feira nos resultados parciais das eleições. Resultados publicados pela Comissão Eleitoral de 39 dos 266 distritos eleitorais da eleição de domingo mostraram Bazoum com 40% de votos à frente de seu adversário mais próximo, o ex-presidente Mahaman Osman, que tinha cerca de 15%. As autoridades russas anunciaram ontem a abertura de um inquérito por presumível fraude em grande escala contra o opositor russo Alexei Navalny, que está a se recuperar no estrangeiro de um alegado envenenamento com um agente neurotóxico. O reconhecido opositor de Vladimir Putin, presidente russo, já reagiu a este anúncio, tendo denunciado uma crise de histeria por parte do Kremlin à presidência russa. A equipa de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira que levou à Suprema Corte os resultados das eleições presidenciais em Wisconsin, após as acusações de fraude terem sido recusadas pela última instância do estado. O processo busca fazer com que a justiça invalide mais de 50 mil votos enviados por correio, que, segundo a equipa de Trump, são ilegais, por diversos motivos. A violência entre duas comunidades em Macenta, no sul da Guiné-Conakry, fez no sábado mais de 20 mortos, afirmou ontem um eleito local citado pela agência de notícias francesa AFP. Também o governador da região, Mohamed Garré, que no domingo indicou que havia corpos de 11 pessoas mortas, assumiu que o número de mortos é maior. No sábado, a cidade de Macenta foi palco de confrontos entre membros de comunidades animistas e muçulmanas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Acha correta a designação de Manuel Pereira da Silva para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola? E os políticos no seu país influenciam a justiça? Como? Mais comentários nos chegaram. Lá Fubadé diz, sim, a influência de políticos na justiça que é muito perigosa para o meu país. E pergunta como um homem acusado nos danos do erário público pode ser nomeado para cargo da Comissão Eleitoral nas eleições. Sérgio Malulelli escreve: bom dia, as nomeações deviam ser feitas com base no mérito e na lei, e não na confiança ou filiação política. Estes foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos todas as participações e encerramos o Jornal da Manhã. Um ótimo dia a todos na contagem regressiva para o ano de 2021.